Prova Virtual, por Pedro Filipe Maia.
Após uma semana de pausa, nada melhor do que voltar com um projeto solidário para ajudar quem mais precisa. No episódio de hoje, Tiago Cunha e Bruno Pereira, dois amantes do triatlo que vão completar mais uma distância Ironman, é para isso que se estão a preparar, mas decidiram fazer com que cada quilómetro contasse com a ajuda de um kit de bens essenciais para ajudar sem abrigo através da ajuda à Associação ADRA, uma associação que ajuda pessoas carenciadas. E o Tiago e o Bruno vão-nos explicar como é que cada um de nós os pode ajudar nesta missão de angariar 226 kits, o total de quilómetros que vão fazer neste Ironman em Coimbra, e também com a explicação de como podemos doar para esta associação e para ajudar aqueles que mais precisam com dinheiro ou com bens materiais. Ouça este episódio que, além deste lado social, tem também, obviamente, treino, preparação e histórias curiosas. Venham daí. Bem-vindos a mais um episódio, hoje com, pela primeira vez, dois convidados aqui no podcast. Não é habitual, mas é por uma ótima razão, o Bruno e Bruno Pereira e o Tiago Cunha, que nos vão falar aqui de um projeto especial. Bem-vindos aos dois. Antes de mais, obrigado por aceitarem o convite. Começando, se calhar, aqui pelo Tiago. Tiago, porque foi contigo que até comecei o contacto, enviaram-me este projeto especial que vocês entraram, ou no fundo até criaram, né? que se chama Iron Help. Tu e o Bruno decidiram ajudar ao mesmo tempo que metem quilómetros nas pernas, e não só nas pernas, também a nadar. E eu gostava, primeiro de tudo, que vocês se apresentassem, dessem aqui um pouco de visibilidade, o que é que vocês fazem na vossa vida, e depois explicarem um pouco o que é este Iron Help.
Muito bem, antes de mais, em nome do projeto Iron Help, e meu nome pessoal, agradecer aqui o convite. É quase que um privilégio estar aqui no meio. Eu sou um seguidor já do podcast desde o início, e no meio de tantos nomes reconhecidos no mundo do triatlo e da endurance, quase sentimos-nos pequeninos, mas de facto é uma oportunidade boa de divulgarmos este projeto, que é o Iron Help, e trazer um bocadinho à luz a necessidade de promover e de utilizar o desporto para a promoção de outras coisas, além claro. de apenas correr e fazer exercício.
E por isso é que vocês não têm que ser tipo pequeninos, porque primeiro todos os atletas devem ser ouvidos e valorizados, sobretudo quem faz Ironman, que são uma espécie de heróis à parte, e o gosto é todo meu. Obrigado por seguir também o episódio, os podcasts neste caso.
Pronto, na verdade, o Iron Help, o projeto em si, já existe há alguns anos. O fundador dele está aqui, que é o Bruno, uhum. E surgiu do sonho de podermos, inspirados por outros que através do desporto ajudaram outras pessoas, outras instituições, de nós próprios podermos ajudar um bocadinho através de tudo que implica fazer um Ironman. No caso, a ADRA, que é uma associação que nós somos voluntários e que revertem este apoio do Iron Help, surgiu há muitos anos pelo Bruno, que está aqui, e se calhar melhor do que eu, ele pode contar como é que surgiu esta ideia na mente dele. Bruno, conta-nos lá.
Perfeito. Bruno, como é que surge então esta ideia tão generosa e tão difícil, na verdade, também porque vos sai do sacrifício?
Sim, antes de mais, deixa-me só também agradecer e dar uma boa tarde a todos e agradecer a oportunidade de podermos estar aqui. O Iron Help surgiu de um sonho, inicialmente, que eu designava de Iron Dream, que era aquele sonho de um dia conseguir fazer um Ironman. Pá, chegou uma altura que eu achei que, pá, olha, está na hora, posso não estar preparado, mas vou-me inscrever. E inscrevi-me e tentei levar ali o treino mais ou menos a sério. E eu sou voluntário da ADRA, que é uma organização que apoia pessoas carenciadas e famílias, e tem um projeto específico do Sem Abrigo, em qual eu de vez em quando vou participar. E numa dessas saídas, nós costumamos chegar para fazer a distribuição, mas há uma equipa que vai antes fazer a preparação dos alimentos, não é? E eu nesse dia, por acaso, cheguei mais cedo e estava a ver a quantidade de alimentos que eram colocados na panela para fazer. É uma massa que costumam distribuir, e fiquei assim a começar a fazer contas na minha cabeça e questionei quanto é que ficaria aquilo. E quando me estavam a dizer, olha, isto aqui vai muito de ofertas que recebemos, porque fica um valor por saída que não era propriamente fácil de conseguir todas as semanas, E eu tinha estado a ler há uns tempos atrás um livro do Pedro Castro, que era A Vontade de Ferro, onde ele fazia também provas de resistência, maratona, e conseguia criar e criava iniciativas para, através das suas provas, arrecadar fundos. E deu-me aí aquela luz: olha, eu tenho esta vontade de fazer uma prova, queria acabar este Ironman, mas eu sou voluntário da ADA e também gosto de ajudar a ADA. Então tentei conciliar as duas coisas e foi aí que surgiu a ideia do Iron Help, a primeira vez em 2018.
Excelente. Eu tinha a dúvida que é, vocês, neste caso específico, vocês vão fazer uma prova que é um Ironman e por cada quilómetro, corrijam-me se estou enganado, vocês vão dar um quilo de comida, é isso?
Mais ou menos. Nós propomos, por cada quilómetro, oferecer um kit a cada pessoa. Ou seja, o objetivo é nós conseguirmos reunir 226 kits, um kit por cada quilómetro, e o kit inclui um conjunto de coisas. No caso, o kit inclui 4 refeições, inclui bens de higiene, pasta dos dentes, uma lâmina de barbear e um potezinho de gel de banho.
Escova dos dentes também, uma máscara e lenços de papel.
Exatamente. E também...
E um desodorizante.
Exatamente. E também... roupa interior, que é uma das coisas que nós pensamos normalmente nos sem-abrigo, nas pessoas mais carenciadas, e é uma das coisas que muitas vezes nem nos ocorre, não é? Que as pessoas que vivem na rua não têm acesso a grande parte das coisas simples, claro, como cuidados de higiene básicos. Pronto, e a ideia é nós conseguirmos exatamente 226 kits, que fica muito aquém das necessidades de que nós vemos presentes, porque a ADRA tem as saídas regulares e as saídas são feitas a cada domingo. Existem várias delegações da zona do Porto, o Bassler, o Bruno, eu, se eu às vezes chamar Bassler, não, o Bruno, o apelido dele é Bassler, então...
Estamos em família, portanto depois nós adaptamos.
Mas o Bassler é representante de uma delegação, eu sou de outra, e a cada domingo uma delegação diferente faz esta distribuição em nome da ADRA pela cidade. E a verdade é que nós, ao chegarmos ao pé das pessoas, temos vindo a sentir que... E paramos para refletir nisto, que é uma das coisas que nós não temos presentes. Mais do que dar a comida, que muitas vezes é aquilo que eles pedem, há cuidados básicos que o sem-abrigo não tem acesso, como uma lâmina de barbear, ou um gel de banho, ou umas meias para trocar, ou umas cuecas, uma roupa interior. E pronto, e a nossa ideia é... Através daquilo que é fazer um Ironman e que faz sempre algum alarido junto dos nossos amigos, dos nossos conhecidos, trazermos um bocadinho à luz estas necessidades que muitas pessoas não estão despertas. Então o grande propósito é este, é conseguirmos angariar 226 kits. Nós fizemos uma estimativa do valor que fica cada kit, ou seja, as 4 refeições, o kit de higiene e o kit de roupa interior, fica um valor médio próximo dos 10 euros, então o nosso propósito é angariar 2.260 euros, que correspondem a estes 226 kits, que vão ajudar 226 sem-abrigo nestas condições.
E como é que, por exemplo, alguém pode doar para esse bolo de dinheiro que vocês querem angariar?
Muito bem. Os donativos podem ser feitos de várias formas, ou seja... alguém que nos está a ouvir e oxalá, e acho que é este o principal objetivo, claro que queira doar, pode nos seguir, pode seguir a página do Instagram ou do Facebook, ok? Iron Help, e lá tem todas as indicações, ou seja, basta fazer um donativo para o nível da MBWay da ADRA, ou seja, todos os fundos que são angariados nós nem os vemos, vão diretamente para uma conta específica da ADRA, a instituição a qual nós apoiamos.
E tem lá essa informação toda no perfil.
Exatamente, exatamente. Mas, por exemplo, se tiverem alguém que queira fazer um donativo material, ou seja, não estamos só à procura de dinheiro, é uma coisa mais simples, mas dizer, olha, Tiago, eu não quero fazer um donativo em dinheiro, mas eu gostava de fazer uma oferta de um saco de compras para a próxima saída da ADRA. Basta ao seguir-nos, mandar-nos uma mensagem privada nos nossos perfis ou no perfil do Iron Help, e nós arranjamos forma de recolher, porque a ADRA, nós estamos, no caso, somos voluntários na área da zona do Grande Porto, mas a ADRA tem delegações por todo o país, e se não for uma chegada imediata da zona de Lisboa, da zona do Algarve, no centro do país, nós recomendamos um local onde esses donativos podem ser entregues, para depois chegar até a distribuição cá em cima.
Perfeito, perfeito.
Exato, e deixa-me só acrescentar, que para além desses bens também pode ser os outros bens, das escovas dos dentes, das pastas dos dentes, dos odorizantes, tudo isso é bem-vindo, que vai estar incluído no kit. E deixa-me só dar aqui um pequeno achega, que o nosso Instagram está mais atualizado do que o próprio Facebook, não é? Hoje em dia, não, pelo menos os mais jovens seguem, e é iron_help, o nosso perfil.
Ok, fica esse esclarecimento. E quem seguir já o Bruno, ou quem seguir o Tiago, ou mesmo a mim, podem enviar, depois eu encaminho também para eles, se não encontrarem a página, porque este é o objetivo dos 226 kits, mas se ultrapassar, melhor, não é?
Exatamente. Oxalá,
acredito que sim. Se cada pessoa que ouvir o podcast e fica, por exemplo, este desafio... enviar, por exemplo, 10 euros ou 5 ou que seja, 1 euro para o MBA já seria uma ajuda extraordinária.
Exatamente.
Porque vocês devem ter histórias, nessas saídas que vocês falam, devem ter histórias um pouco tocantes, para não dizer até chocantes, para contar. Mas então, e quando é que vai ser este desafio?
Ora, nós vamos fazer, estamos inscritos, vamos tentar completar a distância full, aquilo que nós chamamos um Ironman no Multisport Portugal, que vai ser dia 13 de junho, agora em Coimbra, e ou propomos-nos a completar, e pronto. Aliás, agora que estávamos até a falar destas entregas, uma das necessidades que nós temos, ou que nós sentimos, é de que é difícil calçar sem abrigo, ou seja, é difícil conseguir sapatos, sapatilhas, e fica aqui um desafio a quem nos estiver a ouvir e for participar no Multisport em Coimbra. Todos nós temos, se calhar, dezenas de sapatilhas que já há uns anos, não é? Que a partir dos 500, 600, 1000 quilómetros nós deixamos de usar, que para nós não são úteis, mas que para os sem abrigo são de uma utilidade brutal, e se calhar para nós estão lá em casa a ganhar para um canto. E quem estiver pode levar ao Multisport, e que nós tratamos.
Olha, boa. Eu até tenho aqui três pares inutilizados e não sabia o que lhes fazer, portanto fica já o meu compromisso de vos fazer chegar essas três sapatilhas. São grandes, mas há de servir alguém, não é?
Exatamente.
Independentemente do número, é mesmo isso. Nós corremos e de vez em quando as sapatilhas começam a ficar muito gastas ou fazer aquela dor que já não é suposto, e para nós deixam de ser utilizadas, e de facto para há de ter utilidade para alguém. Portanto, fica já aqui o meu compromisso de três pares, pelo menos vão parar alguém que precisa. E vocês vão fazer esse desafio em Coimbra. Quando é que vocês pensaram neste desafio em conjunto? Uma vez que o Bruno já se tinha metido nesta aventura saudável há muito tempo, quando é que também te juntas, Tiago?
Ora bem, nós pensamos nisto, em verdade, há muitos anos, quando estávamos aí, ou pelo menos... Quando começámos a considerar fazer um Ironman, nós estávamos a caminho do
estávamos a vir, já tínhamos acabado.
Exatamente. Estávamos a regressar do antigo Triatlo de Cascais, que agora deu lugar ao Triatlo, ao Ironman de Cascais, o 70.3, que agora será full. Eu julgo que foi o ano antes de passar a Ironman, nós fomos fazer a nossa estreia no Triatlo Olímpico. E pronto, íamos entusiasmados porque era o nosso primeiro triatlo. E eu lembro-me que na viagem de ida, aí sim, o Bruno ia-me falar da história do Pedro Castro e desta ele fez um Ironman, fez várias maratonas e recolhia fundos para instituições de solidariedade. E nós íamos naquela emoção toda de dizer, epá, que coisa incrível fazer um Ironman. Foi ali que começou a nascer, pelo menos para mim, o bichinho de querer fazer um Ironman. E no regresso, quando tínhamos completado, chegámos ao fim, só essa prova tem histórias hilariantes sobre as ilhices que nós fizemos, frutos da nossa inexperiência, mas é que começa a surgir o bichinho do Ironman e começamos a traçar planos de, exatamente, de fazer um Ironman a médio prazo. Queríamos, depois de termos feito o Olímpico, estabelecemos que iríamos fazer ali um half distance, que fizemos anos depois, E o que atrasou, na verdade, eu ter-me juntado ao Bruno foi... A ideia era nós termos os dois, porque somos parceiros de treino há muitos anos, fazermos juntos, mas a verdade é que foi uma altura em que eu comecei a trabalhar e tive algum volume de trabalho, e estava a fazer o meu mestrado. E como devem compreender, a trabalhar, a fazer um mestrado e treinar para um Ironman não são coisas que sejam propriamente compatíveis.
Já sem mestrados é difícil, quanto mais com mestrados
É verdade. E a verdade é que o Bruno inscreveu-se e completou, e eu, na minha, quando eu tomei a decisão de que ia fazer, tenho plena, muito presente isso, que foi, ele estava a completar a prova e eu estava a terminar a corrida das Águas de Gaia, são 15 quilómetros, e lembro-me que estava numa forma horrível, estava um dia muito quente, eu tive uma prestação muito má, e o irmão do Bruno, que estava na prova, ligou-me em videochamada, e o Bruno disse-me assim uma coisa: tu devias estar aqui a completar isto comigo. E naquele momento, na minha cabeça, eu fixei: vamos fazer uma prova juntos, mais tarde ou mais cedo. E pronto, vai acontecer agora, se tudo correr bem, em Coimbra.
Claro que sim, claro que vai, e até com um propósito bastante especial. Bruno, quer dizer que tu já andas nestas maluqueiras há mais tempo que o Tiago e quiseste puxá-lo para não andar sozinho, não é?
Na realidade, a nível de triatlo, andamos ao mesmo tempo, porque essa primeira prova em Cascais foi a primeira que fizemos e foi junto. Eu acho que eu acabei por puxá-lo um bocadinho, porque ele também é da área do desporto, e até acho que foi a primeira vez que corremos juntos, foi eu que o convidei para uma prova, que tinha um dorsal de um colega que a última hora não pôde ir, e ele estava ali e estava, não é? Isto são coisas que na realidade não deveriam acontecer, não é? Mas ele estava ali disponível, olha, Tiago, queres vir? Ele veio, e a partir daí começamos a treinar mais regularmente juntos. E como já corríamos, já gostávamos de andar de bicicleta, nadar, também nadamos, não nos afogamos, digamos assim.
Ficamos à tona, eu sou desses também.
Exato.
À tona pelo menos fico.
E foi a partir daí que o bichinho, depois, quando fizemos os dois também em maratona, foi o que é que vem a seguir, e veio o triatlo, foi esse primeiro em Cascais, que começamos juntos e fizemos essa distância que era, digamos, olímpica, era um bocadinho adaptada, mas sim, depois fizemos outra versão em caminho, depois fomos a um alvo ao Douro, e acho que foi a partir até desse do Douro, quando fizemos o alvo, nós pensamos, bem, depois é só fazer metade disto e fazemos um Ironman, tipo, e como nós não vamos, nós vamos para conseguir concluir, e é isso que nos dá prazer, é dizer, olha, nós também conseguimos, com as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas conseguimos terminar, e é essa felicidade, e acabamos aí juntos. E depois era o Ironman, foi naquela altura que eu tinha falado com ele, olha, vai haver aqui um na Galiza, no Northwest, pá, é um valor, é um preço económico, não é? Visto que nós, como nós funciona tudo no sponsor yourself, não é?
Claro.
E pá,
não é barato, é a modalidade talvez das mais caras que se pode praticar, não é?
Exatamente.
É pena que dá tanto gozo fazer, porque o dinheiro que sai do bolso não é tão agradável.
É verdade, e às vezes é difícil explicar isso, não é?
É mesmo, principalmente quando tens uma mulher cá em casa, se ela não gostar do desporto é pior ainda, porque
é verdade.
Sempre a questionar.
Eu chamava a minha bicicleta a menina dos meus olhos, agora a minha mulher fica a olhar de lado para mim.
Acho que te percebemos bem. Mas também é mais, por outro lado, vendo pelo lado positivo, é mais fácil para quem nos quer dar presentes nas datas especiais. Basta um kit para correr ou um equipamento de ciclismo, para não ficar muito caro, também ajuda.
Exatamente.
Sim, sim. E eu descobri essa prova, e a prova esgota, porque eles têm um limite de 400 participantes entre o ALF e a distância completa. E aquilo costuma acabar em 24 horas. Eu disse ao Tiago, olha, se quiser vamos inscrever agora, mas ele depois estava naquela coisa, disse, olha, pá, se calhar não vai dar, não sei o quê, e eu, olha, foi... Até foi um episódio engraçado, que eu estava a jogar futebol com uns amigos, aquilo, as inscrições eram uma quinta-feira à noite, e abriu à meia-noite. E eu estava descansado, porque estava a jogar, se não estou em erro, das 10 às 11, e eu lá, estava com ele, eu tenho uma hora, depois acabou o jogo, deu-me um clique, não, em Espanha é uma hora
mais. É mais uma.
E vim a correr para casa, liguei o computador e fui de inscrição e foi, olha, agora já está, vamos para a frente. E foi logo aí, passados uns tempos, deu-me inscrever aquele episódio que eu contei anteriormente, que estava na tal saída de apoio ao sem-abrigo da Adri, quando vi aquilo tudo, e a partir daí falei com a direção regional aqui da região norte da Adra, e apresentei-lhes esta ideia, e levamos o projeto à frente, que deu então o início do projeto Iron Help, que depois, este ano, então, quando o ano passado nos inscrevemos em Coimbra, surgiu a ideia no final do ano de, olha, estamos os dois, inscrevemos os dois, vamos voltar ao Ironel, porque numa das saídas, por causa da pandemia, a falar com colegas que fazem parte, que fazem mais regularmente essas saídas, não é? Porque há uma equipa base, só para explicar, que faz as saídas. Há sempre ali três, quatro pessoas que são sempre as mesmas, porque são aquela cara que o sem-abrigo já reconhecem, e depois leva sempre mais duas ou três pessoas extras que vão ajudando, que vai semanalmente vai rodando.
Para criar uma confiança, não é?
Exatamente. E esses responsáveis estavam-nos a dizer que, de um momento para o outro, com esta pandemia, quase que duplicaram as refeições que estavam a entregar. Eles estão a entregar entre 160 a 180 refeições por domingo, o que é muita coisa. Okay. E nós, nessa conversa, disse: olha, foi assim, foi quase no momento. Fazia sentido voltarmos a tentar puxar o projeto Iron Help. Está um bocado em cima do joelho, mas pá, quando se faz de coração, eles, tudo é bem-vindo. Então nós, pronto, voltamos a pôr o projeto em dia, não é? E agora estamos a fazê-lo como devia ser sido originalmente, os dois. Isso só traz vantagens, na realidade, porque nós já o treino acaba por não ser só por nós, às vezes até temos aquele dia.
Sim, tipo, não, era exatamente isso.
Estamos desmotivados. E pá, não, eu já não estou a correr só para mim, só para o meu prazer pessoal, não. Eu estou a puxar esta bandeira da Adra, estou a ajudar o próximo, e pá, e vamos, e temos vários amigos, pá, eu hoje não vou, mas olha, eu vou correr com vocês, eu só consigo correr isto, e vão e vamos ali mais dois ou três, e é muito bom esta sinergia.
Era essa a pergunta que eu ia fazer a seguir, que é... Todos temos aquele dia em que o treino não corre bem, o corpo não está preparado, ou às vezes temos o trabalho que se atrasa e já não treinamos o que tínhamos planeado. O facto de vocês saberem que estão com uma bandeira às costas, entre aspas, tem-vos ajudado nesta motivação?
Nos dias em que não há motivação, há a bandeira a pesar nos ombros. A verdade é que ajuda muito. E eu tenho a ideia que nós costumávamos correr, sobretudo ali na pandemia, saíamos bem cedo para não nos cruzarmos com muitas pessoas e corríamos ali junto ao rio. E muitas vezes falávamos sobre isso, que é pá, se tu não viesses, se calhar já não vinha hoje. E comentávamos isto. Temos uma outra cara que não está cá, que é o Simão, que faz parte do projeto também, mais ligado às redes sociais. Ele vai documentando as coisas, vai preparando os dossiês, faz os registros fotográficos também e em vídeo dos nossos treinos e das atividades. E nós comentávamos os três que muitas vezes, se não viesse o colega, sozinho a coisa custa mais. E muitas vezes, mesmo quando vamos sozinho, porque estamos a morar agora em cidades diferentes, e temos os nossos afazeres e nem sempre dá para coincidir os treinos, na nossa cabeça pesa, pá, não podes vacilar porque não estás só a correr por ti, estás a dar a cara por uma instituição, por uma entidade, por um projeto. Isso motiva-nos muito, porque eu costumo dizer que a motivação há uma vez por semana, os outros seis dias é disciplina. É uma motivação extra, ou seja, na verdade nós temos motivação dois dias, é o dia em que nós temos, o dia em que a Adra nos dá e os outros dias temos que andar por nós.
Já ajuda estar inscrito numa prova, quanto mais estar a fazer a prova e a cumpri-la por este objetivo, Bruno. Também sentes essa responsabilidade e motivação extra, sobretudo tu que até vives essa experiência há mais tempo de saber quem ajudar e até conheces essas caras, não é? que tu vês na rua e que tu vês essas dificuldades para que passam e vês as pessoas da Adra que também passam por essa dificuldade de arranjar mais refeições. Calculo que essa motivação esteja mais presente.
Sem dúvida, sem dúvida. É aquele clique que nos traz aquele apoio extra, digamos assim, e muitas vezes que estamos cansados e pá, hoje não me apetece, mas não é só por mim, temos de ir.
Deixa-me só dizer uma coisa, Pedro, a propósito disto, que foi uma reflexão que eu fiz há pouco tempo, que nós fomos documentar uma saída, e eu estava a pensar, porque nestes últimos tempos nós... temos vindo a aumentar o número de refeições e começa-se a ver já alguma pobreza envergonhada, como nós costumamos dizer, que são pessoas que claramente nós percebemos que não estão a viver na rua, mas que não têm condições para ter refeições em casa. E eu dei por mim a pensar que quão privilegiado eu sou. E esta questão das sapatilhas é exatamente isso, que é coisas que estão perfeitamente funcionais, calçado, camisolas, sapatilhas, que para mim já não servem porque têm 1000 quilómetros, para estas pessoas seria ganhar a semana. E esta noção de que eu sou privilegiado porque posso investir na minha alimentação, porque tenho uma nutricionista, porque posso ter uma bicicleta de carbono, porque posso ter as sapatilhas XPTO, ter contacto com esta realidade traz-nos um bocadinho à razão e dizer... mesmo que não consigas tornar a vida daquela pessoa incrível, estás a fazer alguma coisa, então usa este privilégio que tu tens para fazer uma coisa boa. E esta é a maior motivação que nós podemos ter. Acho que era importante fazer esta partida.
Sem dúvida, sem dúvida. E nem é preciso às vezes chegar a esse extremo de ter esse contacto que muita gente não tem, que vocês têm, de de chegar ao extremo de já não ter o que comer ou de estar a viver na rua, que é o extremo, é o limite. Às vezes basta olhar para situações mais comuns e sabemos que temos essa sorte, quanto mais quando vocês passam por essa experiência, que eu acho que muita gente deveria passar, pelo menos perceber o que é que essas pessoas estão a passar, para se sentir afortunado, como se costuma dizer. Vocês, por exemplo, as pessoas que vocês têm em contacto na rua, sabem que vocês estão a fazer este, ou a tentar fazer este projeto, ou não? Ou não têm noção, vocês não fazem questão de lhes dizer?
Não, na verdade o nosso contacto mesmo com as pessoas na rua, nós não tentamos ao máximo não fazer registros de vídeo, claro, manter a privacidade das pessoas, fazemos aquele contacto normal, cordial, eles sabem que nós somos voluntários até porque vamos identificados, mas a grande parte das pessoas tem noção de que tanto os bens alimentares como os bens, as roupas e o calçado e as meias que são distribuídas e mesmo os kits de higiene que são doados, mas não fazemos especial questão de anunciar, claro, porque acho que também não é esse o propósito.
Exato.
Pronto. Na verdade, serve mais para nós do que para a pessoa que vai estar. Eles ficam gratos se a pessoa fizer mundos e fundos ou se apenas estender o prato com a refeição.
Claro. Podiam, ao fazer conversa, explicar que estavam a fazer essa, ou que faziam desporto ou algo assim, porque depois também há, podem gostar, as pessoas que estão a receber essa ajuda podem gostar também desse tipo de comunicação, mas respeitam também o espaço dessas pessoas, não é? E não querem falar muito disso.
Exatamente.
Eu fiquei curioso há pouco por essas histórias e peripécias que o Tiago falou, Bruno, desse tal Olímpico em Cascais, que ele disse que houve aí muitas peripécias, querem contar algumas?
Sim, a primeira vez vamos sempre para aprender, a primeira e a segunda, e cada vez que faz, eu acho que cada vez que faço uma prova parece que aprendo sempre alguma coisa, não é?
Sim.
Seja ela de qualquer tipo seja, não é? Então, essa primeira vez que nós fomos fazer essa prova de triatlo em Cascais, nós tínhamos visto que na sexta de manhã ia haver a oportunidade de fazer um treino de águas abertas no local da prova, então nós saímos bem cedo, aquilo era perto da hora do almoço, para ir para a praia, não é? E poder fazer então a natação, que normalmente nós nadamos aqui é na piscina, tipo, nadar.
É
tipo,
bem diferente.
É nadar em águas abertas, é aquele bocadinho tipo de verão, mas é o nadar de ir à praia só, tipo, estamos a falar de, às vezes nem 100 metros é, não é?
E o, nós queríamos. Chamado nadar a cão, quase.
Então nós chegamos a Cascais, às horas, lá nos preparamos e nós, eu sou daqueles, tipo, quem não tem cão, não tem caça com gato. E tipo, nenhum de nós tinha fato de natação de águas abertas, não é? Então arranjamos uns fatos de surf emprestados e fomos com eles. E dava para fazer na mesma. E o que é certo é que nós, quando chegamos à praia, começamos a ver o pessoal e começamos a ver assim, algumas pessoas mais cheinhas, não é? A nível de gordura corporal. E afinal, isto parece que vai ser fácil. E depois, até perguntamos a quem estava lá da organização, isto é para demorar quanto tempo? Era um quilómetro e 100, se não estou em erro, a natação que íamos ter ali. Isto os melhores fazem tipo em 15 minutos, 10, 12 minutos, e nós ficamos assim a olhar um para o outro. E o que é certo é que lá deram a partida para começar o treino e nós bem ficamos bem cá para trás. E depois foi a primeira lição logo. E depois, quando acabou, temos uma outra peripécia engraçada. Eles estavam a dizer, víamos toda a gente no aquecimento a passar vaselina para não cair. E pronto, agora já percebemos os porquês, não é?
Sim.
À volta dos pescoços. E tudo bem, depois lá nos explicaram. Ok, então lá fomos nós, todos lampeios para o supermercado lá perto, só os dois, fomos ao supermercado e passamos na caixa, os dois cada um com um tipo de vaselina. E a senhora da caixa ficou assim a olhar para nós, com uma cara um bocado.
Imaginou tudo menos um triatlo.
Exatamente.
Mas depois há coisas curiosíssimas, que é, nós, pelo menos quem vai fazer pela primeira vez, e nós víamos aqueles vídeos e tentávamos ler algumas coisas, e a ideia que pelo menos eu tinha na minha cabeça era que a transição era uma coisa importantíssima. Então poupar o máximo de tempo na transição, e eu lembro-me que a última hora poupar tempo, porque ainda não tinha nenhum trisuit, não é? Nenhum fato de triatlo, eu ia nadar com os calções, e o que eu pensei foi, em vez de nadar com os calções de ciclismo, porque são mais pesados e têm a carneira, vou nadar com uma licra, não é? Fina, E depois, chegando ao ciclismo, visto o casaco de ciclismo, e continuo. O certo é que eu, quando cheguei para correr, imaginam como é que estava completamente assado, porque para poupar 30 segundos de uma troca de calções, comprometia a corrida, porque, quer dizer, ia a queimar por todo lado. E destas histórias há imensas, e certamente quem me está a ouvir, de certeza, está a lembrar de algumas que são exatamente iguais.
Não, aconteceu-me também no meu primeiro triatlo, nunca tinha nadado em águas abertas, foi um sprint também, de 750 a nadar, e nunca tinha entrado numa água aberta para nadar, e no aquecimento mal entrei, saltaram-me os óculos com a primeira onda que bateu, saltaram-me os óculos, depois a tentar pôr os óculos atrapalhei-me, depois a meio tive que ir a nadar de costas, deu-me assim meio ataque de pânico, e tive que respirar fundo e tal, mas depois quando já pus o pé na terra... Já descansas um bocadinho mais. A parte do mar é sempre, e a logística é sempre mais complicada, mas é giro também para termos estas histórias para contar. E como é que têm corrido agora os vossos treinos, a vossa preparação, Tiago? Deduzi que tu estavas aí ainda com dúvidas que consigas acabar.
Quer dizer, eu já fiz, não é?
Exato.
Que sou capaz de acabar, já consigo. Eu costumo dizer, nós e aqui... O nosso objetivo é tentar melhorar, e nós dizemos isto muitas vezes um ao outro, o meu objetivo é tentar fazer bastante melhor do que o que fiz anteriormente. Ou seja, melhorar o meu tempo, o meu rendimento, porque é para isso que eu vou fazer a prova. Se fosse para fazer pior ou apenas para acabar, não valia a pena ir. Agora, sabemos, e porque vamos fazendo, muitas vezes nós vamos muito preparados, vamos com mil e uma coisas, a melhor bicicleta, a melhor corrida que eu já fiz, e chega à prova, fura um pneu e vai tudo por água abaixo. Mas a nível de treinos, neste momento eu sinto-me, falta 5 semanas, não é? E sinto-me já bem preparado. Tive a ver uma semaninha de deload para poder descansar um bocadinho, e esta semana já estou a levar outra vez nas pernas. Mas tenho sido bastante rigoroso, mais do que fui quando fui a Frankfurt, porque muitas vezes a minha vida também mudou um bocadinho. Na altura, eu trabalho na área do exercício físico. Há 2 anos atrás eu era PT e tinha disponibilidade, muita flexibilidade para treinar, porque marcava os treinos em função também disso. O clube onde eu trabalhava tinha uma piscina, eu aproveitava e tinha uma flexibilidade muito grande. Neste momento as minhas funções mudaram um bocadinho, o meu próprio dia mudou, porque antes, por exemplo, se eu desse uma aula de spinning ou de cycling, eu tinha a oportunidade de aproveitar também para treinar na aula.
Claro.
E neste momento estou a ter funções um bocadinho mais de gestão dentro do fitness também, que é uma vantagem, porque já estou num local onde eu posso treinar ou fazer alguns dos treinos, mas passo muito tempo à secretária e tenho um horário para entrar e um horário para sair. Claro. E aqui consigo perceber um bocadinho das dificuldades que grande parte das pessoas sente, que é acordar cedo. No caso, as piscinas estavam fechadas, na cidade onde eu estou as piscinas só abrem às 9h30, às 8h30, que já não me dá tempo para fazer o treino total. Então o que eu faço é, ou vou andar na estrada ou vou correr logo de manhã, ou faço, por exemplo, em dias de chuva, faço o treino indoor cá no ginásio.
Uhum.
Depois aproveito a hora do almoço para fazer a natação, e tenho tentado, e acredito que todos nós estamos a pensar na mesma coisa, fazer reforço muscular e mobilidade ao final do dia. E digo tentado porque acho que é o calcanhar daqueles de qualquer atleta de endurance, que é, tu faz tudo.
Tu queres é largar o pulmão e o coração e o resto fica para quando der, não é?
Exatamente. Então a rotina e a logística nem sempre é fácil, e há dias em que estamos cansados já.
Sim.
E temos de fazer essa gestão para...
É o que eu costumo falar também com a pessoa que me prescreve os treinos, que é, por muito que o Training Peaks consiga ler os teus dados corporais, não consegue ler depois a tua fadiga do trabalho, de um dia que te corre pior e vens mais abatido ou mais estressado, e isso também tem grande influência depois no rendimento do treino, e isso o Training Peaks não consegue prever, não é? Não consegue perceber qual é a tua carga emocional e de cansaço no dia de trabalho, por muito que estejas sentado, porque gestão também, no teu caso, já vou falar com o Bruno sobre isso, gestão também é muito de carga emocional e de muita preocupação, não é? Isso também retira às vezes rendimento.
Sim, eu costumo dizer que é o exercício e o treino está-me a ajudar no trabalho, porque o que acontece, e de certeza que deves sentir a mesma coisa, e o Bruno também, que é aquela hora, e sobretudo a natação, eu sinto isso de uma forma brutal, porque estamos ali no nosso mundo, não é? Não ouvimos nada. Sim. E é como eu costumo dizer, a minha hora de treino é sagrada, porque me ajuda a organizar a minha... Pronto, vou organizando os meus pensamentos, muitas
vezes... Vais fechando as gavetinhas todas, não é?
Exatamente.
Arrumando...
Às vezes vou treinar cheio de problemas e venho do treino com os problemas todos resolvidos.
Cheios de soluções, já pensadas. Sim, sim. Isso acontece muito. Hoje aconteceu uma coisa muito engraçada a nadar, que eu estava tão... estava a fazer séries de 200 metros e entre cada 200 metros fazia 100 de costas. E eu tenho sempre uma dificuldade na piscina, que é depois da bandeira saber quando é que vai chegar a parede. Eu hoje estava tão aliado nessa série de 200 metros, estava a pensar em tudo menos em nadar, estava só a nadar automático e bati com a cabeça bati com a cabeça no muro e acordei. Mas é mesmo isso, automaticamente arrumas na cabeça o teu dia, sobretudo por isso é que gosto de treinar de manhã.
Deixa-me só dizer, e para quem não faz, ou quem tem às vezes esta dificuldade de dizer, epá, como é que eu vou organizar a minha vida para conseguir treinar para um Ironman ou para um Half Ironman, como é que eu vou fazer isto e conciliar a família, para quem já tem filhos, que é uma dificuldade acrescida, é uma das lições que eu estou a tirar, sobretudo nesta preparação. Tenho tentado cumprir ao máximo. Posso dizer orgulhosamente que em 2021 o meu treino em pico está todo a verde.
Não é fácil.
Não, não. E este exercício está-me a ajudar, sobretudo também no trabalho, na questão da organização das tarefas, que é, o dia tem 24 horas. A verdade é que se eu conseguir muitas vezes arranjar um compromisso para cima, um compromisso para baixo, mesmo que eu não consiga fazer um treino de 50 minutos, se eu fizer um treino de 30 minutos, e sobretudo na gestão de pessoal e do tempo e do dia-a-dia, o exercício traz-nos benefícios incríveis, porque dá-nos maturidade e ajuda-nos a crescer enquanto pessoas também. Por isso, se estão com medo de fazer um Ironman ou um Half Ironman ou uma prova longa porque não têm tempo, inscrevam-se e avancem, porque o tempo vai aparecer de certeza.
É isso, é isso. O difícil é, quanto mais pensarmos, pior. O difícil é quando... Ou melhor, quando tu te inscreves e envias o comprovativo de pagamento, a tua
já
vida...
Está.
Mais organiza, já está, e tu não tens como voltar atrás e a tua vida vai-se organizar automaticamente. E às vezes naqueles dias em que nós estamos mais preguiçosos ou temos mais tempo, pensamos assim, pô, o tempo passou, eu não fiz nada. E começas a pensar, como é que eu naqueles dias que tenho muita coisa consigo estabelecer e fazer tudo? Como é que é a tua rotina, Bruno, e o teu dia-a-dia?
Vai variando, mas eu tento quando possível, treinar também de manhã. Às vezes também ao final do dia. Hoje ainda não consegui treinar, por acaso, vai ser mais logo. Mas é isso, eu estou com um grande problema aqui, que é a questão da natação. Este ano ainda não nadei. Aqui as piscinas em Gaia estão, as municipais estão fechadas, e as outras que abriram agora, os ginásios, a entrada a bolso não é propriamente um valor que seja agradável. Então estou a tentar negociar essa situação, talvez se me conseguir inscrever um mês para este mês, pelo menos nadar, porque a natação para mim é complicado, digamos assim.
Exige mais que as outras. Exige mais que as outras.
Exige mais no sentido que a mim acho que é a modalidade das três que me custa mais, digamos assim, porque... Uhum. No ciclismo, se passa, se precisar de abrandar, se não tiver a subir, a bicicleta vai um bocadinho a só, na corrida podemos caminhar um bocadinho se eu preciso, na natação não dá para parar, só se eu boiar um bocado, mas é mais por aí, não é? E no ciclismo a coisa ainda não está como eu gostava que tivesse, mas acho que vai lá chegar. Porque nós já começamos a treinar no ano passado, não é? Quando recomeçamos, mas só que eu tive, infelizmente, Covid, não é? No final, em fevereiro, foi no final de janeiro, então estive ali quase 3 semanas e foi um regressar ao zero. Então agora ando literalmente a correr atrás do Tiago para ver se o apanho. Mas...
É uma boa motivação voltar aqui a apanhar o Tiago. Mas já agora, como é que foi essa experiência de ter Covid e voltar a treinar? Sentiste diferenças? Além das 3 semanas parado, obviamente, mas sentiste que o teu corpo reagiu da mesma forma ou não?
Foi horrível, desculpem a expressão, mas... Eu lembro-me quando tive alta, não é? Só tive alta depois de estar tipo uma... Melhor, eu passei o Covid, posso dizer que estive bem. Estive ali 2 dias, digamos assim, é que tive assim um bocado de febre. O resto estava no quarto e estava sentado o dia todo, ou deitado, e nem tinha posição. E sentia dores, às vezes pontuais no corpo, mas passei bem. Mas estive ali 2 dias que estive assim mais... Estive com febre e com várias dores. Tirando isso... Depois, quando tive uma semana que já não tinha sintomas, já passou, a médica deu uma alta e eu estou contente, vou tentar correr um percurso aqui à beira de casa, e aos 3 km estava KO. E nem ia num ritmo bastante, teoricamente, não é? Seria um ritmo bastante confortável, estava literalmente KO, ofegante. Tive aí uma semana até voltar a construir alguma base. Pronto, e depois a coisa funcionou e passado 3 semanas já estava outra vez a conseguir treinar dentro de ritmos de treino, digamos assim.
Sim, sim.
Mas está. Mas atrasou muita coisa, não é? Porque claro, tínhamos longos de bicicleta que eu não fiz e ainda sinto. E preciso de fazer, preciso de melhorar aí ainda. A corrida acho que já está bem encaminhada.
Estabilizou.
Sim, o ciclismo ainda não está como eu queria e a natação... Tem de estar para conseguir sair da água a tempo do cut-off.
Sim, mas também é o que não tem remédio, remediado está, não é? Portanto, estás inscrito, sim, vais e logo se vê o que é que se passa.
Sim, sim, a ideia é ir para acabar, não é? Temos este projeto, é ir para acabar. Claro, como o Tiago dizia há bocado, é aquela gestão, eu quero acabar, se conseguir fazer melhor que o que já fiz... Perfeito. Ideal, mas para mim, a prova é uma vitória quando eu termino com a consciência que fiz o melhor que conseguia de mim.
Uhum, claro,
isso,
claro,
e não nos podemos esquecer que depois na segunda-feira vai ser dia de trabalho. Vamos, já sei que vamos andar mesmo antes, é dia de trabalho na mesma.
E domingo é dia de sofrer muito e segunda-feira depois logo vais levar com as consequências e tens que entrar no trabalho é com a medalha, isso é que, isso é que não pode falhar. Tiago, tu também tinhas, eu penso que quando comecei a seguir tinha visto isso no teu perfil, que tinhas o objetivo de treinar todos os dias do ano, é isso?
É isso mesmo, daí uma Training Peaks estar toda
a ver. Estar a ver.
Não, e esse objetivo, sei que habitualmente, eu normalmente não dou muito valor a estas coisas, às resoluções de ano novo, mas é uma altura em que eu gosto de fazer uma reflexão sobre o ano anterior e perceber o que é que eu consigo melhorar. E foi uma das coisas que eu percebi que em 2020, apesar da pandemia e tudo, não fui muito consistente na minha rotina de treinos e não queria que me acontecesse, porque já estava inscrito e já estávamos a treinar para este Ironman, aquilo que me aconteceu em... Pronto, quando eu fiz o primeiro, que foi, costuma-se dizer que é a depressão pós-prova, que é, nós temos uma rotina tão intensa de treinos... Exato. Que acabou a prova, eu lembro-me que acabou, aquilo foi em junho, eu tive um mês e meio até agosto até fazer novamente outra prova, literalmente sem treinar. Eu fui fazer depois uma distância com alguns amigos, a distância olímpica, e eu não treinei porque deixei de ter, pronto, de ter o bichinho ou de ter a realização. Pronto, literalmente foi um bocadinho essa depressão que habitualmente é chamada assim. E apesar de ser um ano incrível, nesse ano porque fiz um Ironman, depois acabei por ir a Cascais também fazer o ALF e consegui fazer um objetivo que nós tínhamos também e havemos de o cumprir, de fazer uma prova de 3 dígitos a correr, seja a seguir ao Ironman, seja a seguir ao trail de 100 km, eu tive um período grande sem treinar, porque pronto, estava cansado, não sei bem explicar e percebi que... Tenho que contornar isso com consistência e, apesar de não treinar com o mesmo volume ou com a mesma intensidade, vou ter a resolução de treinar todos os dias do ano. Isto começou em 1 de janeiro, não é? Já tinha começado uns meses antes, em brincadeira com os colegas, estávamos a desafiar-nos, a dizer, vamos tentar treinar 30 dias seguidos, depois passou para 60, depois passou para 90. E eu para mim disse, não, vou fazer o Ironman e vou deixar cair outra vez naquela mornidão, vou tentar fazer 365 dias por ano. Por isso, quem estiver aí a cumprir, pode-se juntar também ao desafio e partilhar, hashtag TrainEveryday. E é um desafio giro, é só o requisito que eu meti na minha cabeça foi fazer um treino que esteja planeado, ou seja, vou agora dar uma caminhada, isso não conta, tem que ser um treino que esteja planeado durante pelo menos 30 minutos.
Ok, e és tu que planeias os teus treinos ou tens alguém que te planeie e tu depois dás esse extra para cumprir o objetivo?
Exatamente, e, eu tenho um treinador já desde a altura do primeiro triatlo, porque apesar de ser licenciado em desporto e educação física, é diferente o compromisso. Uma coisa é eu fazer para mim e outra coisa é ter alguém que me está a guiar. Porque se eu fizer por mim, se naquele dia não me apetecer, eu vou ajustar, vou adaptar e quando andar por ela não estou a fazer nada do que tinha planeado.
E tu sabes onde é que elas te doem, portanto tu não vais evitar esses treinos.
Exatamente, vamos sempre fugir.
Sim.
Mas tenho um treinador que é o Nuno Barradas e ele prescreve uns treinos de triatlo, de natação, de bicicleta e de corrida e eu faço o planeamento de trabalho de reforço muscular e pronto, assim de uma forma resumida o meu projeto é fazer o Ironman agora, depois tentar fazer a Maratona do Porto ou outra, ou a Maratona do Porto e outra na segunda metade do ano. E irmos fazer aí outra vez um trail de 100 km, se o Covid permitir, e oxalá permita, Que temos essa também para fechar, não é? Essa prova que eu e o Bastard queremos fazer também juntos, que ainda não conseguimos fazer. Por isso, acho que 2021 é o ano de fazer um Ironman juntos e três dígitos juntos.
Bruno, tá documentado neste podcast, portanto já não podes fugir.
Não fujo, eu fujo, mulher. O Tiago fez três dígitos, porque eu puxei por ele para os três dígitos, só que infelizmente, por questões de saúde, passei mal aos 30 km, ele viu, andei ali 10 km a tentar forçar, mas o corpo dizia literalmente que não, e foram 10 km quase a arrastar, e estava a dar cabo do tempo dele e da esperança dele acabar a prova, e tive pela primeira vez, eu me lembro, faço provas assim desde 2012, já tive provas que me custaram muito, mas aquela que tive de desistir. E porque ela estava a dizer que está inacabado, porque a ideia era terminarmos os dois, e foi a prova que me custou muito até hoje, ter de dizer tipo, olha, não vou desistir, mas a saúde fala mais alto, e a consciência, ainda bem que a consciência naquele momento falou, porque se tivesse forçado mais, não podia ter acontecido algo pior. Mas sim.
Desafios
é aquilo que me
é o que precisamos para levantar da cadeira. Tiago, tu tendo alunos, agora já não tanto, mas tendo alunos contigo a trabalhar, já algum se foi parar ao triatlo por tua causa ou mudou um pouco os hábitos por tua causa?
Ora, que tenha ido, eu não gosto de dizer que é por minha causa, gosto de pensar que eu ajudei a motivar um bocadinho. Tenho alguns alunos que eu costumo dizer que batizamos, que ou treinavam comigo como PT, ou que treinavam lá no ginásio. Tenho dois, no caso, que aceitaram o desafio, a maluqueira de se dedicar ao triatlo, que é o Rui Sousa e a Renata. Aliás, aquela prova que eu falava há bocadinho, que fiz em agosto depois do Ironman, era exatamente o batismo de triatlo da Renata. E o Rui foi também, há uns anos, comigo e com o Bruno, a caminho a fazer.
Caminho?
A verdade é que as pessoas começam porque depois são nossos alunos, são nossos amigos, e começam a viver um bocadinho o nosso dia-a-dia também. Isto é uma das coisas curiosas, que tanto a nossa família como as pessoas que convivem connosco, quer dizer, acabam por, não quer dizer que seja uma inspiração, mas acabam por viver um bocadinho da nossa felicidade de fazer isto e pensar, epá, eu também quero fazer um bocadinho parte disso. E de experimentar e de ver esta logística, esta organização que é necessária, e pronto, é, cara, o Rui e a Renata acabaram por fazer, e com bons tempos, e um abraço para eles, vão ouvir isto de certeza.
Perfeito. Para fecharmos aqui a nossa conversa, se calhar reforçar então, como é que as pessoas podem ajudar este Iron Help? Bruno, se calhar deixo aqui contigo mais uma vez para reforçares, como é que podem ajudar, como é que podem ajudar a chegar a este objetivo dos 226 kits, ou até ultrapassar, e o que é que se pode fazer para que este Iron Help seja um sucesso?
O que se pode fazer é ajudarem-nos a ajudar. Já estamos a ajudar, partilharem o Iron Help nas redes sociais para conseguirmos alcançar também mais pessoas, e qualquer euro é bem-vindo. Instagram, iron_help, nós temos lá todas as informações, o que é que inclui o kit, como é que podem doar, tem lá o NIB da ADRA Portugal, tem lá também o número de contacto por MBA, e também tem lá o nosso e-mail, que é ironhelp@adra.org.pt, se não estou em erro, eu já confirmo, e através da transferência, se depois enviarem o comprovativo por e-mail, a ADRA pode passar recibo da vossa doação, e se o fizerem via MBA, não vou dizer que é logo no momento exato, mas passado um ou dois dias, o máximo, a ADRA vai-vos enviar também uma mensagem de agradecimento, vai-vos perguntar os dados para passar esse recibo, se vocês quiserem esse recibo. E se quiserem fazer alguma doação financeira, se não, falem connosco também através das redes sociais, porque qualquer um dos bens que estamos à procura é bem-vindo, por isso, e podem nos entregar a nós. Quem for participar na prova, ou ser espectador na prova, também pode levar. Nós vamos tentar ter lá uma carrinha, ou alguma, onde eles possam também deixar esses bens. E apelar também para esta questão do calçado que o Tiago falou, que foi uma daquelas ideias que nós falávamos. Muitas vezes é a treinar que surgem as ideias, e foi uma daquelas ideias que surgiu até em treino, porque muitas das vezes as sapatilhas para nós, 500, 600, 700, pá, já não tem aquele valor, já não são...
Não servem o propósito de amortecimento de treino.
Mas nós olhamos para a sapatilha, e a sapatilha está boa, não é? Muitas vezes eu uso depois para trabalhar, não é? Eu dou aulas de educação física, vou para a escola, uso aquelas, porque, para andar no dia a dia ainda serve. Mas olhamos para elas, pá, a sapatilha está boa e vai ser muito, muito útil a alguém. Porque dos pedidos que nós mais temos é calçado, meias e lâminas de barbear, foi uma das coisas que nos disseram ultimamente, muitos senhores têm pedido ultimamente também lâminas de barbear, e são as formas que nos podiam ajudar.
Excelente, espero que aqui quem nos esteja a ouvir, que tire um pouco do seu tempo então para ajudar, e então visitem a página Iron Help, está lá num dos posts esta informação toda que o Bruno disse. Bruno e Tiago, muito obrigado pelo vosso tempo, obrigado por partilharem as vossas histórias e sobretudo este projeto tão nobre, que espero que vocês consigam concluir com sucesso e até superar este objetivo.
Muito obrigado, Pedro, foi um privilégio podermos estar aqui. E pronto, é agradecer a todos aqueles que nos estão a ouvir e que de facto, muitos se calhar estão no rolo com o telefone na mão, não é? Eu pelo menos utilizo os podcasts durante o tempo.
À sexta-feira é quase sagrado.
Por isso, se estiverem com o rolo na mão, de certeza que o Zwift está no iPad ou no telefone, mudem a aplicação, vão ao MBWay e podem procurar pela nossa página com uma transferência simples. Podemos fazer a diferença, uma grande diferença na vida destas pessoas, e para nós foi um privilégio esta oportunidade, Pedro. Obrigado.
Obrigado aos dois. Um grande abraço, boa sorte, bons treinos, e cá estaremos a seguir para vos dar força e para vocês concluírem esse desafio e, sobretudo, o desafio de ajudar quem mais precisa. Abraço a todos e obrigado por ouvirem.
Um abraço.
Obrigado. Um abraço.